no passado e atualmente. Não é possível trabalhar de forma clara e consistente o futuro das Forças Armadas como um todo. O investimento, através da Lei de Programação Militar, é um bom exemplo. Com estas alterações, o investimento passa a ser feito pensando na lógica de conjunto das Forças Armadas, o que é fundamental num quadro em que as nossas missões cada vez mais o exigem. Os nossos recursos serão sempre escassos face às necessidades e não podemos correr o risco de, por exemplo, as áreas de ciberdefesa, ou os drones, ou o espaço, ou outras tecnologias disruptivas que podem não corresponder às prioridades tradicionais de cada ramo individualmente. Não podemos correr o risco destas capacidades não terem o devido financiamento. Para termos as Forças Armadas devidamente equipadas para o futuro, que é já o presente que vivemos, devemos ter equipamentos ao serviço do conjunto das Forças Armadas. Sem prejuízo das especificidades e das especialidades de cada ramo, os meios devem ser geridos numa lógica global em função das missões atribuídas às Forças Armadas. Quinto, quero sublinhar que optamos conscientemente por não extinguir os Estados-Maiores dos ramos, uma opção que nos diferencia de diversos outros países da nossa dimensão. A função essencial dos ramos é clara e é vital para as nossas Forças Armadas, correspondendo essencialmente à geração de forças, ao seu aprontamento e à sua sustentação. Senhor Presidente, senhores deputados, esta é uma mudança prudente e ponderada, sustentada e aconselhada pela experiência das reformas de 2009 e 2014 e também pelas experiências acumuladas na gestão das missões diversas das Forças Armadas e na permanente coordenação com outras instituições nacionais e internacionais, incluindo as valiosas lições do combate à pandemia. Os portugueses conhecem e respeitam as suas Forças Armadas, e quanto mais conhecem, mais respeitam, algo que ficou patente durante este período de combate à pandemia, em que os portugueses se aperceberam de forma muito palpável da eficácia e do espírito de missão dos nossos militares. Aquilo que será menos evidente para quem observa de fora é que os resultados notáveis foram conseguidos não por causa da atual organização da estrutura superior, mas apesar dela, obrigando ao dispêndio de muita energia por parte dos chefes militares e da tutela na resolução de problemas que ficam agora tratados organicamente. O objetivo fundamental das alterações aqui propostas é que a qualidade intrínseca das nossas Forças Armadas não seja inibida ou constrangida pela legislação conducente à conflitualidade na estrutura superior, como é o caso da legislação atual, e que os recursos investidos nas Forças Armadas correspondam às necessidades fundamentais do presente e do futuro, e não a visões díspares e desassociadas entre si. Temos Forças Armadas de que nos devemos orgulhar. Este é o momento para criarmos condições legislativas para que as suas capacidades sejam plenamente postas ao serviço de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Defesa Nacional. Tem 4 pedidos de esclarecimento. Não sei como pretende responder.
Em conjunto?
Então tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Pestrelo, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, as propostas que o Sr. Ministro aqui nos traz hoje, que o Governo aqui traz hoje e cujo debate parlamentar se inicia hoje, têm sido já alvo de um vivo debate público, mas também de um vivo debate institucional nos órgãos próprios onde este debate deve ser travado. No Conselho Superior de Defesa Nacional, no Conselho Superior Militar. E esse debate no plano institucional e esse debate no plano público permite-nos chegarmos aqui hoje sabendo já que estas propostas merecem um apoio inequívoco do Partido Socialista, mas também do Partido Social Democrata e do CDS. E isso, Sr. Ministro, é, do meu ponto de vista, uma boa notícia. Isso permite-nos, Sr. Ministro, ver estas propostas aprovadas na Generalidade já na próxima quinta-feira. E permite-nos, já na próxima semana, iniciar os trabalhos de especialidade, de modo a que este regime esteja aprovado ainda antes do final da sessão legislativa. E não nos espanta, Sr. Ministro, que estas propostas tenham um apoio parlamentar tão alargado, porque, afinal de contas, como o Sr. Ministro aqui explicou, elas não só constam do programa de governo discutido no início desta legislatura neste Parlamento, como têm constado, mais ou menos com a mesma formulação, há vários anos, em vários programas eleitorais e em vários programas de governo que sustentaram a ação política de diferentes governos neste Parlamento. Estas propostas, como o Sr. Ministro teve a ocasião de explicar, não constituem uma ruptura em relação à situação que se vive hoje no Comando Superior das Forças Armadas. São uma continuidade em relação às propostas de 2009 e em relação à proposta de 2014. São uma transformação em linha com as transformações que têm vindo a fazer os nossos aliados, como o Sr. Ministro referiu. Não são soluções iguais à dos nossos aliados, mas entre os nossos aliados não há soluções iguais entre si, mas são soluções semelhantes e soluções que vão no mesmo sentido. Soluções no sentido de adaptar a estrutura de comando das Forças Armadas à diferenciação do tipo de ameaças que houve na cena internacional, às mudanças que houve no plano geoestratégico e que recomendam um comando mais concentrado para o emprego de esforço, das forças, mas mantendo, em particular no nosso caso, mantendo até com mais intensidade do que mantém muitos das estruturas semelhantes de dos países nossos aliados, um controlo muito grande e um papel ainda muito grande dos Estados-Maiores de cada um dos ramos das Forças Armadas na sua própria organização. Sr. Ministro, este modelo que aqui é proposto para a organização da estrutura superior das Forças Armadas consiste, basicamente, na aplicação ao comando geral, da ação geral das Forças Armadas, às regras que hoje já são aplicadas e que estão consagradas na lei, para o emprego das Forças Nacionais Destacadas e que foram utilizadas também agora por força de um despacho que o Sr. Ministro teve a ocasião de fazer na ação das Forças Armadas no combate à pandemia. Quer uma em o emprego das Forças Armadas nas Forças Nacionais Destacadas, quer outra o emprego recente das Forças Armadas no combate à pandemia, só são alvo de elogios e são exemplares no plano nacional e no plano internacional. Sr. Ministro, a pergunta que lhe faço prende-se apenas com uma crítica que tem sido feita à forma como, como esta reforma tem sido conduzida e que tem a ver com o facto de ser apontada a necessidade de, previamente a esta discussão, se dever ter feito uma discussão sobre o Plano Estratégico Nacional, o Conceito Estratégico de Defesa Nacional. E, depois de discutido o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, reformulado o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, perceber então se devemos ou não adaptar a estrutura de comando das Forças Armadas a esse novo Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Aquilo que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é se não considera, se considera que isso, que isso seria o ideal, que seria conveniente ter feito primeiro essa discussão, ou se não considera, pelo contrário, que esta continuação das reformas iniciadas em 2009 e 2014 tem já precisamente o quadro de resposta que o atual Conceito Estratégico de Defesa Nacional e mesmo que o Conceito Estratégico da NATO exigem para o emprego das nossas Forças Armadas. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Miguel, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E senhoras deputadas, mas senhor ministro, cumprimentar. Um dos princípios basilares das Forças Armadas é o princípio da unidade de comando da sua estrutura. Mas existe um outro que já está previsto desde 1982 na Lei de Defesa Nacional e que é o princípio da não governamentalização das Forças Armadas, ao qual o PSD tem sido, é e será profundamente intransigente na sua defesa. Bem, sabemos que uma das, no fundo, consagrações deste princípio é precisamente o facto de os chefes dos ramos serem nomeados pelo Presidente da República. Bem, sabemos que as propostas que estão hoje à discussão mantêm esse nível de nomeação pelo Sr. Presidente da República. Sr. Ministro, tem de ficar claro para todos, porque isso seria intolerável que existisse qualquer tipo de governamentalização das Forças Armadas. E por isso, pergunto, considera que as alterações deste diploma, de alguma forma, violam este princípio ou consubstanciam uma governamentalização das Forças Armadas? Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. A Lei de Defesa Nacional e a LOBOFA são leis estruturantes na política de defesa nacional, mas acima delas temos o Conselho Estratégico de Defesa Nacional e ainda acima a Constituição da República Portuguesa. Ainda vivemos sob um modelo muito influenciado pela alteração constitucional de 1982, que delimitou a participação das Forças Armadas fora do âmbito militar e que neste momento já não tem absolutamente razão nenhuma de ser e a atual crise pandémica veio a reforçar ainda mais esta ideia. Sr. Ministro, não acho importante acompanharmos alguns dos nossos parceiros da NATO e alterar a Constituição para consagrar a evolução dos conceitos existentes, que são estanques, para um conceito de segurança e defesa mais abrangente e que permita a participação das Forças Armadas no maior número de missões possíveis na área da segurança e da proteção civil. Como todos sabemos, as ameaças hoje são difusas, já não são exclusivamente internas ou externas, mas sim, de facto, muito transversais. E face à falta de meios financeiros que temos, seria absurdo duplicar os meios na proteção civil ou nas forças de segurança, isto quando as forças militares, portanto, têm esses mesmos meios e essa competência para exercer e executar essas missões. Outra questão que lhe deixava, Sr. Ministro, o CDS entende, como explicarei na minha intervenção mais à frente, que antes de se alterar a Lei de Defesa Nacional e a LOBOFA, deveria-se ter atualizado o conceito estratégico, pois são as leis que agora estamos a discutir que se tem que adequar ao conceito estratégico e não o contrário. Daí a pergunta se está a ponderar, Sr. Ministro, proceder ao início da revisão do conceito estratégico de defesa nacional e, se sim, para quando e por que não o fez antes da alteração ou das propostas apresentadas da Lei de Defesa Nacional e à LOBOFA. E ainda uma última pergunta. O CDS pretende, em sede de comissão, fazer propostas de alteração, portanto, no sentido de melhorar as leis de defesa nacional e a LOBOFA, de forma a corrigir eventuais excessos que possam existir. Está o Governo disponível e o Partido Socialista para aceitar essas mesmas propostas? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para uma última pergunta ao Governo, ao Sr. Ministro da Defesa, tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Uma das justificações apresentadas pelo Governo para esta reforma dizem respeito ao facto de o país ter que se adaptar aos países da Europa Ocidental e da NATO. A pretexto das ameaças transnacionais, enveredam-se assim por propostas que centralizam decisões numa única entidade de cariz unipessoal, o que vai no sentido de uma absoluta submissão à NATO e uma lógica belicista que aqui merece a oposição frontal do Bloco de Esquerda. O que o Governo devia fazer era começar por cumprir a Constituição, a qual preconiza a dissolução dos blocos político-militares, como a NATO, uma organização militarista e de guerra e não de paz, e que tem um historial muito triste de destruição e morte, veja-se o que passou no Afeganistão, o que se passou na Jugoslávia, o que se passou na Líbia. Mas voltando às propostas do Governo, Sr. Ministro, não se percebe esta pressa tão atabalhoada, sem praticamente haver diálogo prévio com diversas entidades, o que seria aconselhável. E quando a última reforma da LDN e da Lubofa foi, afinal, em 2014. É verdade que o ministro Guiar Branco, do governo PSD-CDS, queria ir mais longe na reforma, mas o PS, na altura, na oposição,